Tenente Marco Silveira Correia, Tenente Correia, Comandante Corpo de Bombeiros de Vacaria, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Correia, bom dia, como é que está o amigo?
Bom dia, amigo Vladimir, e também aos ouvintes da tua rádio. Esse canal aqui tem sido franqueado para que o Corpo de Bombeiros faça as suas orientações. Numa manhã gelada, que estamos aqui, mas muito bem e prontos a atender a nossa comunidade.
Estamos aí para somar, viu, Tenente Correia? Exemplo dos do Corpo de Bombeiros, Correia, nós queremos é orientar, informar, prevenir. A informação faz a diferença hoje também na questão da prevenção aí, né, Correia?
Com certeza, são orientações básicas, mas que tornam hábitos, né? Conforme o uso, a pessoa, né, repetindo, ela torna um hábito e muitas vezes a prevenção se faz necessária porque acontecem acidentes por coisas simples.
Exatamente. Obrigado, Tenente Correia, pela sua presença então, mais uma vez. Sargento Luciano Maier Rodrigues, Sargento Maier, obrigado por tudo. Maier, como é que está o amigo? Satisfação em tê-lo aqui na Rádio Fátima. Bom dia.
Bom dia, Vladimir. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez, né, de estarmos aí trazendo informações tão relevantes à nossa comunidade.
Exatamente. Maier, só vou pegar aí também que o Correia pode participar desse bate-papo antes de entrar nessa questão aí. Que tem dado de acidente nos últimos dias em Vacaria, vocês têm atendido muita gente aí, eu tenho conversado com o senhor nos locais, o senhor tem ido praticamente com a equipe aí em todos esses acidentes, o que está acontecendo, qual é também por parte dos bombeiros a dica aí, o cuidado que os nossos condutores devem ter, Maier, o senhor com toda a sua experiência e conhecimento também sobre essa questão do trânsito.
Exatamente, né, está se tornando uma questão cultural, né, na nossa região. A PRF tem atuado bastante na região e tem trazido números incríveis também, né? E o Corpo de Bombeiros tem atuado nessa questão do desencarceramento de pessoas, encaminhamento aos hospitais de uma forma diferenciada nesse primeiro semestre do ano, né? Então, a nossa orientação como órgão de segurança pública, mas atuando no resgate propriamente dito, é que as pessoas tenham mais empatia no trânsito, né? E que se tenha educação, principalmente, né? E o principal de todos, eu acho que é o cuidado com a velocidade, né? E saber que... E ter aquela consciência que nós podemos ser os próximos, né?
Exatamente. Então,
nós temos aí realmente atendido ocorrências muito complexas e graças ao apoio da comunidade, aos recursos que nós temos disponíveis hoje, nós estamos conseguindo atender, né? Com o apoio sempre dos outros órgãos de segurança pública é muito importante, porque nós precisamos de uma segurança na cena, né? Outro dia, no município aí do nosso estado, aconteceu de um caminhão acabar atropelando uma guarnição, né? Foi em Lajado, né, Tenente, se não me engano?
Marau.
Então... se preocupa a questão de fornecer a segurança também, né? E essa parte de nós termos a segurança para fornecer a segurança, os outros órgãos de segurança aí têm nos acompanhado e nos fornecido esse apoio aí.
E, Tenente Correia, nessa questão também da conscientização, né? Inclusive a PRF está aí com... Amanhã a gente vai abordar mais detalhadamente com o inspetor Pisolato, mês de maio amarelo, questão de uma campanha de conscientização, o pessoal ter mais empatia, mais responsabilidade, mais amor ao próximo também no trânsito, onde que temos que ter respeito e responsabilidade, né, Tenente?
Com certeza, isso eu ia falar, respeito e responsabilidade nas normas de circulação, né, de trânsito. Ela tem a resolução, tem toda, ela é regulamentada, né? E também existe uma mistura que ela é uma combinação perigosa, né? Ou seja, consumo de bebida alcoólica ou outros, né? Que afetam a... agora fugiu
o reflexo,
reflexos, né? Então a pessoa, o motorista, ele tem que estar apto para a direção, né? Então ter essa consciência, essa responsabilidade que ele está, não é uma arma o veículo, né? É uma forma de locomoção ou trabalho ou transporte, mas muitas vezes se torna uma arma pelo uso irresponsável.
É verdade, né?
Então, ter a empatia é importante.
Empatia, corretíssimo. Bom, Tenente Correia, Corpo de Bombeiros de Vacaria, ainda estamos ainda no outono, mas o clima já é de inverno, já temos registrado em algumas ocorrências lamentáveis, tristes, pelo menos nos últimos dias, nos últimos 30 dias, 3 casas destruídas pelo fogo, mas também vários aí casos de princípio de incêndio. E qual é a causa? O que está acontecendo? O que principalmente algumas pessoas estão se descuidando e que nós todos que estão ouvindo a tua rádio neste momento, temos que ter esse cuidado permanentemente.
Pois é, no início na minha saudação já fiz referência, são cuidados básicos, né? São coisas que simples e se tornam muitas vezes um hábito. Então, nesses dias frios, a gente faz uma orientação, o Corpo de Bombeiros faz essa orientação, né? No caso de uso de lareiras de alvenaria, né? Que algumas residências possuem, que façam a limpeza das suas chaminés, que ali pode estar obstruída por o picumãs ou até um ninho de pássaro, né? Pássaros de repente a pessoa, o usuário, ele não usou até o dia de hoje. Agora nesses dias frios ele resolve, vou botar uma lenha, vou aquecer minha residência e se descuida disso. Então esse tipo de preocupação e que seja feita essa manutenção, né? O uso de fogão a lenha, que também é tradicional, e salamandras ali, né? Da forma correta, muitas vezes a pessoa, ela coloca a lenha ali e se descuida da forma que colocou e tá próximo de adormecer, né? Próximo do descanso. Ela não confere se fechou bem aquela portinhola ali do compartimento onde vai a lenha, ou se tem alguma roupa estendido, algum varal próximo, cortina, que muitas vezes as pessoas utilizam isso para como secador, né? Numa época de frio, tempo úmido, usa também o entorno do fogão a lenha como secador para roupas. Então ter esse cuidado. Crianças, né, que ficam circulando próximo ao fogão, pode ocasionar um acidente de queimadura, né, graves aí, ou até mesmo cabos de panela que estão sendo utilizados no fogão durante tá sendo feito executado ali a refeição, né? Tá fazendo a comida ali e de repente alguma criança tá próximo. Ter esses cuidados básicos, né? Uso de lareiras ecológicas, principalmente o reabastecimento do combustível, né? Muitas vezes a pessoa se descuida, acha que acabou realmente e não visualiza a chama e tenta reabastecer com algum combustível, hoje tem álcoois, alguns outros combustíveis utilizados, querosene. Então ter esse cuidado aí nas lareiras ecológicas. Ela em princípio, é limpo, né? Ela não faz tanta sujeira quanto as outras lareiras ou o fogão a lenha, mas ela é perigosa também.
É mais perigosa.
Mais perigosa ainda. E já tivemos casos de ocorrências envolvendo isso aí.
Olha só.
Fogareiros caseiros, né? Os ditos braseiros, né? Eu cito aqui uma ocorrência que teve no passado, na fronteira, uma casa com a residência, a mãe e 4 filhos, né? Que fizeram um braseiro, por serem de origem humilde, fizeram um braseiro, ou seja, uma lata de tinta com uma tela, uma grade embaixo para fazer a ventilação e uso de carvão. É um fogareiro, é um braseiro, né? Para aquecer, alguns ainda utilizam isso em regiões mais pobres aí. E houve um descuido ali, provavelmente, né? A perícia, eu não recordo agora o final da perícia feita, foi feita perícia. Se foi uma coberta ou o braseiro, a lata fundiu, né? E o assoalho veio a incendiar. Então, esses cuidados, esses braseiros aí, evitar, né? Mas se tiver que fazer, que tenha uma segunda lata, uma outra proteção entre o assoalho e o braseiro, né? A queima do oxigênio também, né? Esse tipo de uso aí de braseiros e fogareiros, ele acaba reduzindo, diminuindo o oxigênio no ambiente e pode causar também asfixia, né? Então, ter esses cuidados aí. Usos de aquecedores, o Mairo também pode me auxiliar aqui. Uso de aquecedores, né? Muitas vezes a pessoa, ela liga o aquecedor e ela deixa ligado por tempo indeterminado. O que se aconselha? Ligue antes de recolher-se, antes de deitar-se, aquece o ambiente e, se possível, desligue ele antes. Porque cobertas, se estiver próximo da cama, pode cair uma coberta em cima e dar um princípio de incêndio, né?
Então, essa questão dos aquecedores aí, Maier, que o tenente Correia colar, é importante também essa questão de não dormir com ele ligado, porque ele consome oxigênio. Já tivemos casos aí de mortes, aí, infelizmente, o pessoal dormiu e quando viu, ficou sem oxigênio, consumido pelo aquecedor. Isso aí pode levar até a consequências gravíssimas.
Exatamente, e também tem a questão da sobrecarga do sistema elétrico, né? Sobrecarga do nosso sistema, que ele tá gerando um calor excessivo ali no local, né? Então pode, por algum motivo, ter uma sobrecarga ali na tomada e nós temos um princípio de incêndio também.
Exatamente. Agora, essa questão da sobrecarga, o senhor coloca bem a questão dos adaptadores, várias tomadas ligadas ao mesmo tempo. Nessa questão, inverno, muito mais perigoso do que o verão, Maier?
Nós avaliamos que sim, né? Pelos nossos índices de ocorrência, tem sido... Eles sempre apresentam esses números mais positivos no inverno, né? Porque se usa mais equipamento, né? Se usa, as pessoas ficam mais aconchegadas em casa, então a tendência é que se aumente a sobrecarga do sistema elétrico da sua residência, né?
Nessa questão elétrica, adaptadores, tomadas, qual é que seria o ideal? Qual é a orientação para prevenir possíveis, até princípio de incêndio ou incêndio?
Primeiramente, o proprietário da residência tem que fazer um dimensionamento melhor, né, da sua rede, saber qual a carga que aquela rede está propícia a receber. Nós não dizemos assim, não pode usar tal equipamento. O que nós orientamos é para que se tenha uma rede adequada para que se faça o uso dos equipamentos que ali estão projetados para ser usados, né? Então, a nossa preocupação com os T's, né, com as tomadas, o excesso de equipamentos ligado em uma saída única, isso aí tem gerado e tem, as perícias têm mostrado que tem sido um dos grandes causadores aí dos princípios de incêndio.
E fica ligado a TV, já coloca o celular e etc, etc, daí tem a sobrecarga e daí tem consequências também, Maia.
Exatamente. Podemos dizer aí que 80% dos incêndios que nós vamos aí, há de se ressaltar que fogo é o que o homem consegue controlar, e incêndio quando o homem já não consegue mais controlar, né? Então, os incêndios aí têm sido por conta, 80% deles por conta desses princípios de incêndio.
Tem acontecido em função da energia elétrica, então, é a principal causa hoje, seria, Maier?
Principal causa hoje, pelo último levantamento que nós fizemos, sim.
Exatamente. Tenente Correia, essa questão da eletricidade é um cuidado muito grande que as pessoas devem ter, né?
Com certeza. Isso que o sargento Maier relatou ali, a questão, a orientação, o dimensionamento da rede. Hoje, os fornecedores, as empresas que fabricam torneiras elétricas, chuveiros elétricos, a tecnologia, ela proporciona, eles desenvolveram equipamentos mais potentes, né? E muitas vezes, quando se vai numa loja de uma ferragem, de loja de construção, se o profissional, o atendente que vende, não dá a informação correta pro comprador, ou o comprador não busca, ele acaba levando para casa um bom produto, né? Um produto potente, mas que a sua rede não suporta, né? Então, a orientação do Corpo de Bombeiros, que haja essa revisão elétrica, né? Quando for trocar um equipamento, botar um equipamento mais potente, um chuveiro elétrico mais potente, revisar a rede elétrica. Né?
Eu pedi uma opinião de um eletricista, né?
Com certeza, o eletricista é o profissional.
É,
né?
que daí tem mais segurança também.
Com,
né,
certeza, essa uma contratação, ou chamar que um eletricista acompanhe, né?
Exatamente. Bom, 9h28, pedi licença para o tenente Correia e também para o sargento Maier. Tem um espaço comercial agora, já volto na sequência. Estamos falando aí com o comando do Corpo de Bombeiros de Vacaria hoje, no sentido de levar a orientação, a informação sobre os cuidados que temos que ter, principalmente agora no inverno, baixas temperaturas, com lareiras, com fogão a lenha, com aquecedores. Essa questão da eletricidade, ó, vocês ouviram. 80% aí dos incêndios que tem acontecido em Vacaria e região aí, a causa tem sido eletricidade. Sabe-se que a situação não está fácil e tal, mas sempre que possível, e se der, dá uma revisada e pede para um eletricista profissional aí, dá uma olhadinha na sua rede aí. Sempre importante. Nunca esperar deixar as coisas acontecer. Vamos se prevenir. A prevenção é a melhor solução. Tenente Corrêa, comandante do Corpo de Bombeiros, nós falamos aí, o senhor tocou na questão das lareiras de alvenaria, mas e aquelas galvanizadas agora? Como é que fica a situação? Porque me parece que essa situação das galvanizadas é mais grave e que tem que ter um cuidado maior em relação àquelas que são de alvenaria?
Correto, Vladimir. A Constituição, ou seja, o material que é feito, a lareira galvanizada, ela é mais suscetível, né? Pelo uso do fogo à corrosão, né? E muitas vezes, aparentemente, olhando, ela está pintadinha, o cano dela ali está tudo normalzinho, aparentemente, e muitas vezes está com corrosão. E o cidadão, o usuário ali, quando ele procura aquecer o ambiente, às vezes pode acontecer de ele fazer o fogo, preparar, e ele fazer uma outra volta, um outro compromisso, digamos assim, que seja rápido, e achando que está seguro. E isso é possível de um princípio de incêndio, caso a lareira dele não esteja em dia, como se diz, né? Então, a atenção especial, com certeza, de revisar a limpeza da chaminé é a mesma, né? O cuidado de limpeza, assim como com as lareiras de alvenaria. E também a questão da instalação dessa lareira galvanizada. Ela tem geralmente contato com o forro de madeira, casas de madeiras. Casas de alvenarias, de alvenaria até não é tanto o problema. Mas a residência com o forro em madeira, PVC, hoje o PVC é antichama, mas existe uma estrutura de madeira no telhado. E o contato, às vezes, na instalação mal feito, vamos dizer assim, o profissional não tenha prestado atenção nisso, ou o próprio usuário que fez a instalação, pode acontecer também de aquecimento da madeira, do forro da residência. E já vem ocasionar um incêndio aí.
Bom, além dessa questão, Sargento Maio, da lareira galvanizada, o cano do fogão a lenha é outro problema, item que o Corpo de Bombeiros está chamando atenção aí. O cano do fogão a lenha, essas residências de madeira, Sargento.
Exatamente, partindo do mesmo princípio ali, da orientação do tenente, ele vai ter um contato, né, com a, principalmente a casa de madeira, ele vai ter contato na saída. Geralmente os fogões a lenha, eles são saída na parte traseira ali, né, que pega um contato com a madeira. Geralmente nessas casas mais humildes aí, nos bairros mais carentes, o fogão também fica muito próximo, né, dessas paredes, e com certeza ele vai causar um princípio de incêndio, o incêndio propriamente dito.
Nesse caso, qual é que é a orientação em termos de proteção e de impedir dessa aproximação do cano, tanto da lareira galvanizada como do fogão a lenha em casas de madeira?
O importante é que se tenha ao seu entorno ali, né, uma medida compensatória que faça que envolva o cano e que vá se diminuindo essa caloria para que não chegue até a madeira, que vai ser a parte mais combustível, né? Então geralmente as pessoas usam uma chapa, e em volta dessa chapa eles colocam algum tijolo refratário. Isso é muito importante que se tenha para ele otimizar ali essa caloria e não chegar até a madeira.
Exatamente. Tenente, aqui está uma pergunta aí, e os lençóis térmicos também tem que desligar, não deixar a noite toda ligada? Pergunta aqui a Marina, que é questão de queimaduras também, poderia ocasionar incêndio também e consequências para a própria saúde, né?
Com certeza. A orientação é a mesma dos aquecedores, né? Aqueça o ambiente antes, aqueça a cama antes, né? Com o lençol térmico. E na hora de... geralmente eles têm um temporizador, né? Sim. A maioria dos lençóis térmicos elétricos, né, tem um temporizador, que ajusta para não ficar tanto. Quando o corpo se aquece, a própria energia, né, corporal, ela mantém o corpo aquecido. Então, para até que a pessoa inicie o seu sono ali, confortavelmente, utiliza. Essa é a orientação, mas que não deixe intermitente ligado.
Perfeito. Boa, boa orientação também sobre o lençol térmico elétrico aí. Temperatura de 8 graus, estamos falando aqui com o comando do Corpo de Bombeiros de Vacaria, Tenente Correia e também Sargento Luciano Maier. Aqui, Tenente, tem uma questão muito interessante que uma ouvinte está nos mandando pelo WhatsApp aqui, que serve para todos nós. Atenção, você que deixa o celular ligado aí noite toda, preste atenção na colocação. Até agradeço essa ouvinte aqui, ó, que está nos passando essa informação aqui. Vamos conferir aqui.
Bom dia, eu queria saber a respeito do celular. As minhas netas aqui, elas olham com o celular ligado e eu tenho medo, mas eu falo, elas não dão bola, sabe que tem algum perigo de explodir ou incendiar, sei lá.
Aí, ó, Tenente Correia, muito interessante essa colocação dessa senhora aí. Diz que as netas dormem todas as noites com o celular ligado na tomada e ela fala que não é para deixar e deixa. E o perigo disso, Tenente?
Com certeza. O aparelho, o carregador ali do celular, ele aparentemente, por ser pequeno, o seu tamanho, a sua proporção ali, parece não representar perigo. Mas ele é um circuito elétrico, né? Ele é um circuito elétrico. Então ele se torna uma fonte de ignição. Tendo no ambiente uma mistura perfeita, rica ali para uma explosão, pode acontecer sim, pode ocorrer um princípio de incêndio ou até uma explosão. A orientação que se dá, use o carregador pelo tempo necessário de carregar o celular. Essa é a orientação. E também não colocar debaixo do travesseiro, como alguns adolescentes têm o costume, né? Coloca o celular carregando ainda, né? Está conectado ao carregador na tomada e coloca embaixo do travesseiro ali e acaba se descuidando e adormece assim. Então é um risco iminente sim de algum acidente ou princípio de incêndio.
Alô, gurizada, obedeceu o vô, a avó aí, o pai e a mãe, não é para deixar o celular a noite inteira conectado aí na tomada e nem embaixo do travesseiro aí, cuidado. Tenente, rapidinho, nosso tempo está se esgotando. O Corpo de Bombeiros tem um ponto de coleta de agasalhos aí da nossa campanha do município?
Com certeza. Ressaltamos aqui a campanha do agasalho e aqueça um coração, né? Campanha do agasalho. O Corpo de Bombeiros, ele é ponto de arrecadação, ele é um ponto permanente. Então, podem dirigir-se todo ano.
Olha, ótimo.
A coleta de agasalhos.
Então, agasalhos durante todo o ano pode levar lá para o Corpo de Bombeiros, minha gente. Logo, logo podemos ter mais um veículo resgate, alguma novidade? Eita, Nantinho, corre aí.
Com certeza, queremos aqui também até agradecer o envolvimento aí e empenho da Câmara de Vereadores, na pessoa do seu presidente, vereador Aldo, que em comitiva foram a Porto Alegre, tiveram reunião com o Comando Geral dos Bombeiros e outras fontes aí do Estado em busca de recursos. As viaturas resgate que o CB, o Bombeiro Vacaria, possui, elas estão com o tempo e vida útil já bastante desgastada e então a manutenção dela se torna caro, né? A manutenção. E tá, o equipamento também se torna obsoleto. Então há uma tratativa, uma busca de recursos para uma nova resgate.
Perfeito. Maier, o senhor tem um recado especial. Atenção, pessoal, nas ocorrências aí que tem acontecido, principalmente acidentes, e o pessoal filmando, tirando foto aí. O senhor tem um recado especial para quem filma e tira foto aí em acidentes e imediatamente coloca nas redes sociais. Qual é o alerta aí?
Exatamente, Vladimir. A gente tem orientado, né? Inclusive, a outra vez nós estivemos aqui orientando. Pede às pessoas que obedeçam à zona quente das ocorrências, zona morna, ou seja, mantenha a distância onde aconteceu o acidente, né? Nós precisamos preservar, além da vítima que está sendo socorrida, as pessoas que estão na volta. Então isso acaba tirando muita atenção, né, do pessoal que está trabalhando, e nós temos uma preocupação muito grande com referência à divulgação dessas imagens, né? A falta de empatia que está acontecendo com o ser humano, de detalhe muitas vezes filmando uma pessoa agonizando, uma pessoa em uma situação muito difícil. Então nós pedimos, né, enfatizamos sim, essa questão de não filmar, até porque já tem acontecido bastante casos aí de acionamento judicial, né, por exposição das vítimas aí. Então esse trabalho, né, vocês têm nos apoiado bastante de divulgação, e nós estamos aqui mais uma vez para enfatizar essa questão.
O senhor colocou a questão judicial, tem pessoal que expõe aí nas redes sociais, pessoas que tiveram familiares envolvidos, até mesmo elas envolvidas em acidentes, têm ido ao Corpo de Bombeiros, pegado lá uma cópia da ocorrência e feito um boletim, porque isso aí dá dano moral, né?
Exatamente, nós sempre falamos, né, se colocar no lugar do próximo, né? do cidadão que está ali naquela situação. Eu sempre falo, se fosse comigo, eu tomaria essa providência também. É um momento delicado que a pessoa está passando. Então, essa divulgação está sim acontecendo, das pessoas irem no quartel buscar as fichas de ocorrência, porque elas estão envolvidas diretamente com aquela exposição. E tem acontecido aí os acionamentos judiciais por conta disso.
Exatamente. E tem lei para isso, né,
Camargo? Com certeza, tem sim.
Sargento, obrigado pela sua presença, muita saúde, estamos juntos aí. Um bom dia para o senhor.
Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade.
Sargento Maier. Tenente Correia, muito obrigado pela sua presença, estamos juntos aí. Seu recado final à nossa comunidade.
Agradecemos, Vladimir, essa oportunidade, a abertura desse canal de comunicação para essas orientações e dizer para a comunidade que o Corpo de Bombeiros Militar está a serviço da comunidade. Estamos sempre à disposição, as portas do Corpo de Bombeiros estão abertas. Obrigado, Vladimir, um ótimo dia.
Valeu, obrigado, nós que agradecemos ao tenente Marcos Silveira Correia, tenente Correia, comandante do Corpo de Bombeiros, e também aqui está o subcomandante, o sargento Luciano Maier Rodrigues, sargento Maier, trazendo principalmente na manhã de hoje essas orientações. Gente, redobre os cuidados aí com as lareiras, fogão a lenha, com as panelas aí que estão no fogão a lenha, de repente sai e esquece fogão ligado, os fogareiros, aquecedores. A questão do celular, não deixe o celular aí a noite toda conectado na tomada, carregando, nem embaixo do travesseiro. A questão também dos chuveiros e em especial aí quem vai colocar um chuveiro mais potente. Primeiro, busque a orientação do eletricista se a sua rede elétrica comporta mais potência, hein? São pequenos detalhes, pequenas dicas aí que a gente falou aqui com o pessoal dos bombeiros, mas que fazem a diferença, principalmente no aspecto da prevenção e de evitar, né, consequências mais graves, como o princípio de incêndio ou então um incêndio aí. A orientação é essa: prevenção, melhor solução. Cuidado!